Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos o parágrafo central do capítulo 11 de Zacarias. Vamos estudar e refletir sobre o texto de Zacarias 11, 4 a 14. Nesse texto, Zacarias aponta que parte da restauração que Deus desejava que o seu povo efetivasse não era apenas a restauração física ou material do templo. Não. A reconstrução do prédio era importante, porém, mais importante ainda era a restauração espiritual da nação. Deus queria que o seu povo, de volta à terra da promessa, aprendesse a se comportar dignamente. E a relação que eles tinham com Ele, o Senhor, o seu Deus, teria que ser diferenciada. A adoração deveria ser diferente. O culto deveria ser feito em espírito e em verdade, conforme o Senhor Jesus disse em João 4:24. Mas, para que essa reforma espiritual acontecesse, teriam que retirar do seu meio os maus líderes, os maus pastores. Na avaliação de Deus, havia entre o seu povo aqueles que deveriam ser autoridade na condução do povo, mas deveriam ser autoridade pelo exemplo prestado através das suas vidas. Na avaliação de Deus, muitos líderes deveriam deixar suas posições. Zacarias, então, descreveu os líderes como sendo pastores inúteis, que pouco se importavam com as ovelhas. Infelizmente, como temos visto nos dias de hoje, alguns pastores estavam mais interessados nas suas próprias vidas, estavam mais interessados em se beneficiar da sua posição de liderança, estavam mais interessados em se beneficiar do próprio rebanho. Deus então chamou o próprio Zacarias para liderar o povo. Mas o povo rejeitou a liderança espiritual do profeta. Sabe por quê? Porque o profeta de Deus denunciava o pecado, denunciava o erro, denunciava a desobediência. Assim deve agir o verdadeiro pastor. Zacarias foi rejeitado, pois o povo não queria alguém que expusesse seus pecados e os seus desvios. Diante disso, então, nesse texto, temos algumas verdades que necessitamos estudar para aplicarmos aos nossos dias. Essas verdades estão inseridas nesse texto, cujo estudo faremos dando-lhe o seguinte título: A Rejeição do Bom Pastor. Esse é o título para Zacarias capítulo 11, versículos 4 a 14. Eu repito, A Rejeição do Bom Pastor. Querido amigo, o tema desse texto é tremendamente necessário e importante nos dias de hoje. Muitos têm se denominado pastores, missionários, profetas, bispos, apóstolos e ainda alguns estão se denominando um grau superior aos apóstolos. Muitos que se autodenominam assim têm confundido os fiéis. As suas pregações e práticas não são condizentes com a palavra de Deus. Pastores qualificados e dedicados merecem o respeito e o apoio das ovelhas por eles guiadas. Paulo disse: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Você deve se lembrar, nós já estudamos essa passagem em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Além disso, o autor de Hebreus também nos ensina: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Por quê? Porque eles velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Palavras do autor de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Querido amigo, homens fiéis que amam a Deus e aceitam a responsabilidade de ajudar os seus irmãos, esses merecem o nosso respeito, a nossa submissão, o nosso amor. Homens fiéis que amam a Deus e ajudam seus irmãos a chegarem ao céu devem ser tratados com todo respeito e com todo apreço. Porém, infelizmente, alguns desses, entre aspas, pastores não são dignos de obediência e honra. Alguns que se dizem conhecedores da palavra de Deus não são fiéis ao seu ensinamento. Vamos considerar, então, a mensagem de Jeremias, Jeremias 23, dada pelo menos um século antes dessa palavra de Zacarias, pois Jeremias trata exatamente dessas colocações. Embora percebamos no texto de hoje que Zacarias profetizou por volta de 480 a.C., os problemas apresentados pelos profetas pré-exílicos, eles ainda persistiam e eram problemas exatamente da falta de liderança ou de uma má liderança para o povo de Deus. Considerando então as palavras de Jeremias, proclamadas por volta de 586 a.C., então, provavelmente um século e algumas dezenas, Jeremias profetizou 4 décadas antes da queda de Judá, sendo invadida pela Babilônia. E ali já percebemos que Deus estava chamando através do seu profeta o povo, e especialmente os líderes dos judeus, ao arrependimento, à confissão dos seus pecados. Jeremias bem entendeu que o principal problema não foi uma questão de diplomacia ou de poder militar. Jeremias entendeu que Deus via a corrupção do povo de cima para baixo como motivo do castigo iminente. Corrupção dos líderes que atingia até o povo. E tudo isso, então, fornecia um motivo para que Deus disciplinasse, castigasse o seu povo. No capítulo 23 de Jeremias, ele apresentou uma mensagem de Deus que mostra a diferença entre o pastor verdadeiro e fiel e os maus pastores que maltrataram as ovelhas do Senhor. Ai dos pastores infiéis, disse o Senhor através de Jeremias. Deus falou aos líderes de Judá, dizendo que eles eram culpados de negligenciar e maltratar o rebanho dele. Agora, preste bem atenção nos verbos que ele usou para descrever a conduta desses pastores: destruir, dispersar, afugentar e não cuidar. Pastores devem fazer o quê? Juntar, alimentar, cuidar, guiar, proteger. Mas os pastores de Israel faziam tudo ao contrário. Antes do exílio, e estavam fazendo agora, nos tempos de Zacarias, depois do exílio. Outra coisa marcante nesse parágrafo é a maneira pela qual Deus fala ao rebanho. Ele descreve esse rebanho como o meu povo, as ovelhas do meu pastoreio, as minhas ovelhas. Ora, essa linguagem demonstra o problema estava no comportamento errado dos líderes. Eles não amavam o povo de Deus. Não amavam como Deus os amava. Para eles, ser pastor era simplesmente uma posição de destaque, uma posição de honra e privilégio. Mas para Deus, ser pastor era uma posição de responsabilidade, de sacrifício, de amor. Hoje, ainda há muitos que olham para o cargo de pastor, de missionário, de apóstolo, de bispo, como uma posição de honra a ser cobiçada, a ser conquistada. Buscam o destaque e desejam a honra diante dos homens, ao invés de agir humildemente como pastores no rebanho local, como bons pastores, eles se apresentam em todo lugar com esse título: ah, eu sou um pastor. Em outras palavras, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles amam as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. São palavras do Senhor Jesus em Mateus 23, 6 e 7. Tais obreiros não qualificados não cuidam do rebanho como devem. Então, diante dessas constatações, extraímos desse texto o seguinte princípio que devemos aplicar aos nossos dias. Diante da rejeição do bom pastor, o relacionamento entre pastor e rebanho é abalado. Eu repito, diante da rejeição do bom pastor, o relacionamento entre pastor e rebanho é abalado. Nesse texto, então, encontramos 7 constatações sobre o relacionamento entre o bom pastor e o seu rebanho. Em primeiro lugar, constata-se a última oportunidade concedida ao rebanho. Eu leio os versículos 4, 5 e 6 para você. Assim diz o Senhor, meu Deus, apascenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem, dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Certamente, já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos deles. Querido amigo, nesse texto, a responsabilidade pastoral é transferida então para o profeta, que assume a responsabilidade, que assume, pelo menos simbolicamente, o dever de cuidar desse rebanho que estava sem pastor. O pastoreio, aqueles que pastoreavam o rebanho, estavam condenados. Os outros pastores usavam o rebanho para benefício próprio e até agradeceram a Deus porque se tornaram ricos. E se tornaram ricos à custa do rebanho. Parece que a mensagem aqui ainda se refere aos povos gentios que abusavam do povo de Israel. Não, mas a comparação com alguns pastores de Israel e com a comparação com alguns pastores nos dias de hoje, aí é óbvia. Realmente era uma passagem, era uma mensagem, era uma palavra profética contra esses falsos pastores. Eles usavam o rebanho em benefício próprio e acreditavam ainda que Deus os estava abençoando. Mas o rebanho não foi uma vítima inocente, não. Vamos lembrar bem disso. Deus castigaria o povo, deixando os homens maltratá-lo. E ele não salvaria o povo, porque o povo tinha interesses escusos. Em segundo lugar, constata-se o papel do pastor que executa o seu trabalho. Versículos 7 e 8. Apascentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim duas varas. A uma chamei graça e a outra união. E apacentei as ovelhas. Dei cabo dos três pastores num mês. Assim, o profeta recebeu uma tarefa de pastorear o rebanho condenado. Condenado porque não tinha pastores à altura para comandá-lo, para pastoreá-los, para alimentá-los. O trabalho do profeta, então, foi agora transferido como um pastor de rebanho. Lembrando que Zacarias era um sacerdote, estava ocupando o papel de profeta e agora ocuparia o ministério pastoral. Ele apacentou com duas varas. Uma chamava graça. O que é graça? Graça é o favor de Deus. E, sem dúvida, o povo estava experimentando o favor de Deus na volta para Jerusalém. Depois de 70 anos de exílio, depois de 70 anos longe da terra da promessa, eles voltavam pelo poder, pela graça, pela manifestação soberana de Deus. Então, uma das varas do pastor, um dos cajados do pastor, chamava-se graça. A outra chamava-se união, dando a ideia de que, nessa volta para Jerusalém, haveria novamente a junção de um só povo, o Reino do Norte com o Reino do Sul, Israel com Judá. Antes, Israel tinha sido levado para a Síria em 722 e Judá tinha sido levado para a Babilônia em 586. Na volta para Jerusalém em 536 e na reinauguração do templo em 506, haveria união entre os dois reinos, Judá e Israel, Israel e Judá. Seriam novamente o único povo de Deus. É interessante percebermos também que o profeta diz que demitiu três pastores num mês só. Nós temos várias interpretações, mas o fato todas é que sugerem que algumas pessoas que não servem o povo de Deus, o rebanho de Deus, devem ser afastadas. Em terceiro lugar, constata-se a rejeição mútua entre pastor e rebanho e pastor. Versículos 8 e 9. Então perdi a paciência com as ovelhas, e elas também estavam cansadas de mim. Então disse eu não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. E o que quer ser destruído, que seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. O profeta aqui perdeu a paciência com as ovelhas e as ovelhas não queriam respeitar a responsabilidade e a autoridade desse pastor. Em quarto lugar, constata-se o fim da possibilidade de perdão para o rebanho. Veja os versículos 10 e 11. Tomei a vara chamada graça e a quebrei para anular a minha aliança, que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Querido amigo, tudo isso simbolizava a aliança do Senhor que foi quebrada pela rejeição do povo. Essa quebra da aliança da graça removia a proteção que impedia a agressão dos povos. Os pobres do rebanho entenderam que Deus estava agindo. Em quinto lugar, constata-se com o pagamento que o trabalho tinha terminado. Versículo 12. E eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, o meu salário por 30 moedas de prata. O pastor, querido amigo, não tomou nada por força, mas pediu que o povo avaliasse o seu trabalho e pagasse o seu salário justo. Eles pagaram o valor de um servo chifrado por um boi, conforme Êxodo 21:32, uma maneira de desprezar o trabalho do pastor. Em sexto lugar, constata-se o desprezo pelo valor pago ao trabalho. Versículo 13. Então o Senhor disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. O pastor jogou fora aquele salário. O próprio Senhor, falando com ironia, estava dizendo: que magnífico preço! E por isso jogou tudo fora. Em sétimo lugar, constata-se o fim da possibilidade da união do rebanho. Quando o povo de Deus não quer andar com Deus, Deus permite que aconteça isso. Eu leio para você o versículo 14. Então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Querido amigo, ele quebrou a segunda vara, rompendo a união entre os dois povos, Judá e Israel. E como conclusão, nós podemos chegar a entender que tudo isso poderia acontecer se houvesse um bom pastor, se o povo entendesse a necessidade de submissão ao bom pastor. Mas como haviam pastores maus em Israel, tudo isso aconteceu e foram levados para o exílio. Como é que podemos aplicar essas mensagens a nós? Com certeza, várias dessas passagens são aplicadas à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Embora essa profecia descreva o que Deus estava fazendo na época do Antigo Testamento, vários elementos se aplicam ao trabalho de Jesus como bom pastor. Que você tenha a possibilidade, mas tenha também a certeza de ser pastoreado pelo bom pastor. Submeta-se a ele. Discerna quem é o bom pastor que você ouve hoje, para que a sua vida seja abençoada pelo Senhor. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me, meu Jesus.